Senado aprova projetos que criam instrumento da mediação para desafogar a justiça e mudanças na lei da arbitragem.
Aprovada também regularização das dívidas dos produtores do Nordeste.
Plenário discute Plano Nacional da Educação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje projetos que prevêem o uso da mediação e da arbitragem para desafogar o judiciário.
As propostas foram analisadas de forma terminativa pela CCJ e podem seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. A reportagem de Roberto Fragoso.
Três dos projetos criam um instrumento da mediação para solucionar conflitos sem a necessidade das partes recorrerem à justiça. O relator Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, reuniu as propostas de autoria dos senadores Ricardo Ferraço, Renan Calheiros e José Pimentel em um texto final que prevê duas formas de mediação: a judicial, por recomendação do juiz, e a extrajudicial, que será facultativa e pode acontecer antes, durante ou depois do eventual início de um processo judicial. O mediador deve ser aceito por todas as partes, ser imparcial e se submeter aos mesmos impedimentos legais impostos a juízes. Mas a mediação não poderá ser usada em casos envolvendo filiação, adoção, poder familiar ou invalidade de matrimônio, interdição, recuperação judicial ou falência. Vital do Rego lembrou que esse instrumento também poderá ser usado por órgãos do governo.
O substitutivo estabelece uma política nacional de mediação entre particulares e de resolução de conflitos envolvendo a administração pública. Eu estou extremamente feliz, não por hoje, mas pelo amanhã dos brasileiros, a partir da sanção desta lei.
A comissão também aprovou um projeto do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que muda a lei de arbitragem para permitir que a administração pública direta e indireta use essa ferramenta para resolver conflitos sobre direitos patrimoniais. Ela também poderá ser usada na defesa das relações de consumo, quando o próprio consumidor pedir. Vital do Rego explicou que a proposta determina ainda que o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Justiça e o do Ministério Público promovam a arbitragem como método de resolução de disputas.
Outra proposta aprovada em caráter terminativo foi a que amplia o prazo para regularização das dívidas de produtores do Nordeste.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou o projeto e, se não houver recurso para que seja votado pelo plenário, a matéria seguirá para a Câmara dos Deputados. A repórter Fernanda Nardelli tem mais informações.
O projeto da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, beneficia produtores rurais com dívidas garantidas pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e por outras fontes de crédito rural cujo risco é da União, como o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O texto prevê a anistia de quem deve até R$30 mil. Atualmente, o limite de perdão é para dívidas de até R$10 mil. Já os produtores com empréstimos de até R$200 mil poderão obter descontos para quitar os débitos. A proposta também estende até dezembro do ano que vem o prazo para essas renegociações. O relator do projeto, senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, lembrou que o Nordeste enfrenta uma das maiores secas da história e que isso está afetando a capacidade de pagamento da maioria dos produtores rurais. Segundo ele, as mudanças na legislação vão produzir um impacto fiscal de cerca de R$300 milhões. Mas esse gasto extra vai ser compensado ao beneficiar os produtores.
Esse custo adicional permitirá a reinserção de médios produtores no mercado de crédito rural, a redução do grau de endividamento do setor, a adequação do montante da dívida rural, a capacidade de pagamento do produtor e a efetiva quitação de suas obrigações financeiras.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou do governo federal medidas mais duras para pressionar o governo argentino a liberar logo a entrada naquele país dos 750 mil pares de sapatos dos fabricantes brasileiros, principalmente gaúchos.
Ela lembrou que a liberação já foi dada, mas não foi marcada ainda a data. Ana Amélia quer que o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, se empenhe em favor da indústria calçadista nacional.
Então, não se sabe quando isso vai acontecer. Já passou o Dia das Mães, que na Argentina não é em maio, é mês de junho, e pode correr o risco de o Natal passar. Então, este é o grande dilema.
O senador João Capiberibe, do PSB, disse que em breve, depois da inauguração da ponte que vai ligar o Amapá ao departamento francês da Guiana, a região norte da América do Sul vai se integrar ao resto do continente por meio da rodovia transguianense.
E isso, segundo ele, vai reparar um erro histórico do país, que sempre virou as costas para a integração a partir do Amapá, com as Guianas, a Venezuela, a Colômbia e as Ilhas do Caribe.
Capiberibe lembrou que a rodovia vai ligar Macapá a Boa Vista e Roraima, com a possibilidade de chegar a Caracas, na Venezuela, Bogotá, na Colômbia, demais países andinos e os países da América Central.
E esse estreitamento de laços não fica restrito às relações entre o Brasil e os demais países da América do Sul, acrescentou João Capiberibe.
E também entre o Mercosul e a União Europeia, pois o departamento francês da Guiana pertence a esse bloco da União Europeia. A rodovia transguianense permitirá integrar os 63 milhões de habitantes do Nordeste brasileiro e da Amazônia Oriental com os 80 milhões de habitantes do norte da América do Sul.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, saudou os 10 anos do SAMU, acrescentando que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ajudou a reduzir o número de mortes, o tempo de internação hospitalar e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce.
Na semana passada, o governo federal entregou na cidade de Tatuí, em São Paulo, 363 novas ambulâncias a 199 municípios de 18 estados.
O SAMU foi criado em 2003, quando Humberto Costa era ministro da Saúde. À época, o serviço contava com apenas 309 ambulâncias.
Porque antes do SAMU não havia o atendimento pré-hospitalar. Quem era atropelado, quem sofria um ataque cardíaco ou um derrame cerebral na sua própria casa, ficava na dependência de que fosse levado de táxi e muitas vezes nem isso era possível.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, espera que o embargo de mais de 50 anos dos Estados Unidos a Cuba esteja perto do fim.
Isso porque o presidente norte-americano Barack Obama cumprimentou e conversou com o presidente de Cuba, Raul Castro, durante a cerimônia em homenagem a Nelson Mandela.
Ele acredita que Obama agiu inspirado por tudo o que Nelson Mandela representa para a humanidade. Alguém que fez do perdão e da reconciliação as bases para a construção de uma nova África do Sul, como afirmou o presidente Dilma Rousseff na homenagem ao líder sul-africano.
O presidente Barack Obama percebeu o significado de Nelson Mandela, sobretudo de saber perdoar quando as coisas devem ser perdoadas e, portanto, esse gesto poderá significar o fim do embargo dos Estados Unidos em relação a Cuba.
E o plenário do Senado está reunido neste momento para votar o projeto que estabelece o novo Plano Nacional de Educação. O repórter Nilo Bairros está acompanhando a sessão ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Nilo.
Boa noite, Vladimir. O relator de plenário, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, acabou agora há pouco a leitura de seu substitutivo. O texto do senador, que também é líder do governo, tenta aproximar ao máximo os três relatórios anteriores, aprovados nas comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Econômicos e de Educação. O objetivo é reduzir as reações contrárias para aprovar o plano que estabelece 20 metas a serem cumpridas pelo Brasil em 10 anos. Entre elas está a de alfabetizar todas as crianças, reduzindo aos poucos a idade em que esse processo se completa, até que elas saibam ler e escrever aos 6 anos de idade. O plano também prevê aumento de vagas em creches e universidades públicas, qualificação dos professores e investimento mínimo no setor de 10% do Produto Interno Bruto. Mesmo com a garantia de governistas de que o relatório absorve mais da metade das reivindicações da oposição, a polêmica se mantém e os senadores oposicionistas vão tentar modificar o projeto por meio de textos substitutivos, principalmente para aumentar o controle sobre o cumprimento das metas. Ao vivo para o Jornal do Senado, Nilo Bairros.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Isa Barreto e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.